Primeira sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2025, 19 horas. Considerando a existência do quórum necessário, dou por aberta a presente sessão ordinária. Prosseguindo os trabalhos, coloco a ata número 01/2025 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários que se manifestem, eu sou favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do ofício encaminhado pelo senhor prefeito municipal.
Senhor presidente e demais vereadores, ao cumprimentar o escolhimento, vimos através do presente requerer a retirada dos projetos de lei número 06/2025, número 08/2025 e número 09/2025. Os mesmos serão novamente elaborados e encaminhados para a apreciação da Casa Legislativa. Sem mais para o momento, apresento o protesto de levar este em consideração da Avenida José Bocconi, prefeito municipal.
Em virtude de um projeto de lei número 003/2025 ter ficado em estudo nesta Casa Legislativa, coloco o mesmo em discussão. Não havendo manifestação.
Eu vou falar. Assim, ó, eu estive lá conversando com o prefeito e eu acho que o Ian também foi, né? E provavelmente a mesma justificativa que ele deu para mim, ele deu para ti. Porém, eu fiquei chateada porque ele deixou, para mim, ele deixou evidente que se ele desse o aumento, ele estaria me favorecendo. E eu expliquei para ele, disse assim, a bancada inteira concordou, não é só uma vontade minha, é uma vontade de todo mundo que se aumente mais, porque realmente todo mundo acho que concorda que o salário está... E quando eu disse naquele dia que a questão lá do secretário que teve aquela discussão, se a gente pegasse os da mais de 2.100, se a gente deixasse os secretários fora, já que ele fala que não tem recurso, se a gente deixasse o salário do secretário, o vale, e dividisse entre esses 200 funcionários, sei lá quanto dá, daria um pouquinho mais de R$30 de aumento no vale. E era isso que eu me referi para ele também. Tipo, porque eu acho que o secretário já está com elevado e a gente está com o funcionalismo defasado. E os CCs, não, os CCs é tudo supervalorizado. E os que são concursados estão lá embaixo. Não, é isso que eu fico indignada, entendeu? Então, eu acho uma pena, mas, infelizmente, o que eu senti dele foi porque a oposição foi fazer o pedido. E eu questionei ele ainda aquele dia, disse assim, tá, mas então tudo que a oposição trouxer, o senhor não vai aceitar porque é a oposição? Daí ele meio que recuou, né? Disse, não é assim, não sei o quê. E aí eu até comentei que agora ele tem 2.000 filhos e ele tem que tratar todos por contagem. Mas enfim, a minha queixa é essa, tipo, porque infelizmente um monte de gente ficou a perder. Obrigada.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento, obviamente, os nossos colegas também, os servidores da casa. O Christian que está nos assistindo aí. Não se trata nem de ser... um projeto que o executivo queira ou não queira dar um aumento que nós, não só a bancada, como tu falou, progressista, mas a nossa também foi em busca de tentar ajustar. Se trata também de um projeto que nós temos que ter embasamento na questão orçamentária, né? Então, como a nossa rúbrica dizia que o aumento era proporcional a 5%, nós temos que seguir essa norma do orçamento, tá? Não tem como alterar o orçamento. Mas não tem como mudar o orçamento, te garanto. Então, assim, às vezes não é por querer ou por não querer ou por ser contra politicamente Porque o nosso trabalho aqui, tanto o trabalho desse, que eu pretendo que seja feito nesses 4 anos, tanto quanto os projetos que foram feitos nos 4 anos passados, com que eu exerci o cargo de vereador também. Então, nós sempre procuramos ter uma ética entre todos os colegas e também com o poder executivo, né? Então, eu acredito que não seja de forma alguma por política, ou por querer, ou por não querer. Nós precisamos seguir um orçamento, né? O orçamento está aí, a LDO está aí, então nós precisamos segui-lo, né? Não é nós chegar aqui na Câmara e dizer, não, nós vamos dar 20% de aumento no vale dos funcionários. Assim funciona. E mais uma vez eu reitero, tu falou de novo que os secretários não mereceriam, eles não têm o vale. É, mas tu, eu entendi que tu quis citar essa parte. Tá, deixa eu concluir depois. Então, assim, acho que nós temos que ter um pouco de senso aqui, entender que não é dessa forma que funciona. Nós temos que ver que eles também mereceriam ter um reconhecimento plausível, tanto quanto os funcionários, né? Porque não é nem por questão de trabalho em si, é por questão de responsabilidade, né? O secretário tem uma responsabilidade bem maior do que um funcionário. O funcionário trabalha, tem um desenvolvimento diário ali, dia a dia, e, né, como a gente sabe, funciona nas empresas privadas também, né? Então eu procuro ver dessa forma. Então não é por querer ou por não querer, é porque nós precisamos seguir o orçamento. Então eu acho que a colocação entre querer ou não querer, ou por ser politicamente contra, ou por ser a bancada do progressista que fez, também não, porque nós também queríamos dar um aumento maior, mas nós sabemos que existe um orçamento que nós precisamos seguir. Né? Então, não acho que dessa forma não é bem colocada a questão política, porque nunca foi trabalhada assim e não vai ser essa vez que vai ser trabalhada dessa forma. Obrigado, presidente.
Não posso explicar.
Havendo a manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 007/2025.
Projeto de lei número 007/2025. Autoriza o Poder Público Municipal a receber em sessão de uso área de terras abaixo especificada para a construção de banheiros públicos e de outras providências. Eleveu José Bogoni, prefeito municipal da Marinha Histórica do Rio Grande do Sul, e uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a receber em sessão de uso gratuito pelo prazo mínimo de 20 anos parte do imóvel e propriedade da Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo. Objeto de matrícula número 14.658 do cartório de registros de imóveis da comarca de Carta, com as seguintes características: imóvel, parte do lote urbano número 81, do perímetro urbano do município de Varim, com área superficial de 136 metros quadrados, sem diretorias, localizado no lado par da rua Duque de Caxias, distante 37,5 metros da esquina com a rua Governador Rodrigues, confrontado ao norte em 8,5 metros com a rua Duque de Caxias, ao sul 8,5 metros com o próprio lote, a leste em 16 metros com o próprio lote e a oeste 16 metros com o próprio lote no quarteirão formado pelas ruas Duque de Caxias, Castelo Branco, Rui Barbosa e Governador Meneghetti. Artigo 2º. O município poderá realizar melhorias, edificações e demais benfeitorias no bem, hora recebido, em sessão de uso, possibilitando sua melhor utilização. As despesas decorrentes das escrituras e respectivos registros serão suportadas exclusivamente pelo município e correrão à conta e rúbricas orçamentárias próximas. Artigo 3º. O imóvel hora recebido ou em sessão de uso destina-se à construção de um banheiro público. Artigo 4º. Revogado nas disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Grande do Sul, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativo. O projeto de lei, ora enviado, é buscar autorização legislativa para que seja possível ao município receber em sessão de uso área de terras pertinentes, pertencentes à Arquidiocese de Passo Fundo, localizada ao lado da Igreja Matriz e o Salão Paroquial, com a finalidade de construção de banheiros públicos pelo município. Registrará ainda que o município já teve seu pedido deferido de cedência no terreno pela Cúria Diocesana em favor do município de Guarani. Assim que for aprovado o projeto de lei, estaremos procedendo a assinatura de escritura pública de cessão de uso entre as partes. E posteriormente será lançado o processo licitatório visando a contratação da empresa para a execução das obras. Sem mais, o MEC se apresenta em matéria para a prestação e votação dos novos jardins e entrega o poder legislativo em José Bogoli, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Gostaria de aproveitar o momento para falar também. Na sessão anterior que tivemos, foi colocado um pedido de informação e eu fiquei muito feliz ao ver esse projeto, porque já responde ao nosso pedido de informação, né? Que eu vejo que a necessidade desses dos banheiros públicos da cidade é muito importante, né? Que antigamente foram feitos os banheiros que já existem ali, mas eles estão num local que hoje é impróprio, né? Muitos eventos que acontecem na cidade, a alternativa, quando quer no centro da cidade, é ir nesses banheiros. Eles atendem, o problema é o local que eles estão, né? Você está num local perigoso, como já ocorreu fatos e tal. Então, eu acho que vai ser muito importante e... Eu acho que vai ser, para a população, vai ser uma coisa muito boa. Obrigado.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, quem vem nos assistir nessa sessão. Elogiado o que vem a acontecer, essa construção dos banheiros públicos, acho que é uma reivindicação de tantas pessoas, inclusive eu, no ano passado, que estava aqui, o ano retrasado, não recordo, fiz esse pedido, foi encaminhado ao Executivo. Eu me lembro desde a legislatura retrasada, ainda o vereador Amaro Triquez fez esse mesmo pedido, quem sabe foi a Fernanda que elaborou e foi apresentado. Então, finalmente, estamos vendo que a obra está saindo do papel, dos pedidos, e vai ser executada. Isso é bom para todos nós, o Rafa já explanou a situação dos banheiros atuais como estão, procura esses banheiros públicos que estão lá em condições, diga-se, até precárias ou local. Então, muita gente procura lá o casarão, outros locais, então isso aí acho que é de suma importância a construção desses banheiros. Obrigado, presidente.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do pedido de providência 005/2025, representado nesta casa pela vereadora senhorita Isiana Benedetti Ouro e pela bancada do PP.
Pedido de providência número 05/2025. Vereador Isiana Benedetti Ouro, do Partido Progressista, que se subscreve, com o apoio da bancada do Partido Progressista, no uso de suas atribuições, requer que após tramitação legal seja colocado para conhecimento dos novos edis o seguinte pedido de providência: solicitar junto ao Poder Executivo a possibilidade de o Poder Público Municipal conceder ajuda de custos financeiros para custear profissional de educação física que atua junto à comunidade de São Paulo, no interior do município, bem como a possibilidade de ampliação desse serviço para as outras comunidades. Justificativo. Inicialmente, cumpre destacar a significativa importância da prática de atividades físicas para a garantia de uma boa qualidade de vida, além da prevenção de doenças e fortalecimento da imunidade e da saúde física e mental. No caso em tela, na referida comunidade já está em andamento um projeto voltado a esse aspecto, em que uma profissional da área atua semanalmente ministrando aulas de ginástica, mobilidades e alongamentos para os moradores daquela comunidade e outras comunidades próximas. É sabido que no centro da cidade também há disponibilização de aulas desse gênero, contudo, em razão de dificuldades de deslocamento e pela não compatibilidade de horários aos municípios do interior, torna-se inviável a vinda até a cidade, tanto que suas aulas na comunidade são realizadas no turno da noite para que a maior quantidade de pessoas possa participar. Porém, o ponto a ser tratado reside no fato de que o valor despendido para essa profissional que ali atua é custeado de forma particular pelos frequentadores das aulas. Dessa forma, o pedido ao poder público é de que, com ênfase na importância da prática da atividade física e no estímulo ao autocuidado com a saúde, seja disponibilizada ajuda de custo à comunidade de São Paulo para o pagamento da profissional de educação física que já atua ministrando suas aulas aos moradores da localidade. Ademais, requer ainda que seja analisada a possibilidade de estender esse projeto para outras localidades do município, a fim de possibilitar que mais pessoas tenham acesso e garantam uma melhor qualidade de vida. Sem mais, reitero meus cumprimentos e estime em consideração. Isiana Ouro de Medete, Adir Pedro da Inês, Xavierite Bola, Clarida Alcim.
Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do pedido de providência 006/2025, representado nesta casa pelo vereador senhor Adir Pedro Danese e pela bancada do PP.
Pedido de providência número 006/2025, o vereador Adir Pedro Danese, do Partido Progressista, que se subscreve com o apoio da bancada do Partido Progressista no uso de suas atribuições, requer que após a tramitação legal seja colocado para conhecimento nos novos edis o seguinte pedido de providência: solicitar junto ao Poder Executivo o tombamento como patrimônio histórico municipal o imóvel da Capela Santa Rosália, localizado no interior do município de Varim. Justificativa. O presente pedido justifica-se essencialmente pela preservação cultural de bens de significativa importância para a comunidade varinense, tendo estes uma relevância histórica expressiva nas antigas e para as futuras gerações. Tem-se como dever do poder público a preservação desses espaços a fim de que seja reconhecido seu valor e de que se mantenham as raízes e a cultura que ali existem. Essa premissa encontra respaldo constitucional, sendo positivada no artigo 23, incisos 3º, 4º da Carta Magna, em que reconhece a competência comum dos entes federativos para promover a defesa dos bens relacionados à história e à cultura que sejam relevantes à população. Ademais, em consonância com o dispositivo acima citado, a Lei Orgânica do Município de Varim, em seus artigos 122 e 123, corroboram com a política da promoção da cultura e da proteção do patrimônio cultural. Outro sim, no intuito de tornar pública a história da Capela Santa Rosária, desde os primórdios, traz-se um breve histórico com os nomes de notáveis pessoas que contribuíram fundamentalmente para a criação e o desenvolvimento da pequena comunidade. A comunidade de Santa Rosária iniciou sua história no ano de 1947 com a chegada dos primeiros moradores Francisco Jaruzelski, Angelo Lusa, Manuel Inácio Neto, Arlindo Claus, Reciele Pedretti, João Panovics, Eduardo Panovics, Luiz Vanassi, Domingo da Vida Silva, Vicente Alberti, Leôncio Carígio, Olívio Lusa e Atílio Américo Otto. Devido à forte espiritualidade e companheirismo que existia neste grupo de moradores, o senhor Atílio Américo Otto levantou a ideia de formar uma sociedade a qual foi acolhida por todos. Para iniciar, de fato, a construção da sede da sociedade, o senhor Arlindo Claus realizou a doação do terreno, bem como os demais moradores doaram a madeira necessária para a construção da capela. O construtor da capela foi o senhor Anselmo Tasca, com o auxílio de toda a comunidade. Com a finalização da obra, deu-se o nome de Capela Santa Rosária, que teve origem através dos direcionamentos e ensinamentos do Monsenhor João Beberu, pároco da época, que doou a imagem para a comunidade em homenagem a sua irmã, que se chamava Rosária. O marco inicial iniciadas as atividades da capela após a construção, se deu com o senhor Atílio Américo Roque rezando o terço e assim o fazendo em todos os domingos por mais de 30 anos. Por essa atitude de fé, o mesmo recebeu o título de capelão. Após alguns anos, em razão de promessas das senhoras dessa cidade suriana, da Daniel Roque e Natalina Alberti, adquiriu-se a capelinha de Nossa Senhora do Bom Pai. Essa capelinha visitava todas as famílias da comunidade, um dia em cada casa, reunindo muitos fiéis para o terço cantado. Com o passar dos anos, os senhores Atílio, Américo Roque e Vicente Alberti compraram as imagens de São Roque e Santo Antônio, em cumprimento de suas promessas, passando a fazer parte do acervo religioso da comunidade. Importa referir que vários parques atuaram junto à Capela de Santa Rosária, sendo eles o padre Fernando Gazola, o padre Duelino de Parisoto, o padre Paulo de Aramonte, o padre Dionísio Beveiume, o padre Pedro Foschieri e o padre João Subiesac. Dessa forma, diante deste breve relato, que traz a importância da bagagem histórica do município, indica-se a realização do tombamento como patrimônio histórico municipal do prédio da Capela de Santa Rosária, localizado no interior do município de Lorim, com o objetivo de preservar o bem de valor histórico, cultural e arquitetônico, impedindo que o mesmo venha a ser destruído ou descaracterizado, perpetuando-se no tempo sem prejuízo à sua essência. Sem mais, reitero meus cumprimentos e estive em consideração. Adir Pedro Danieses e Ana Ouro Presente, Xavier Tilório e Clarida.
Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativas pessoais ou esclarecimentos.
Senhor Presidente, em primeiro lugar quero me manifestar a respeito desse pedido de providência que tenho feito. Já foi relatada uma longa história dos que deram início àquela comunidade. Hoje, essas pessoas, talvez não sei quantos a gente se encontram aqui, pois não conheço todos, mas em si o avô da nossa assessora, que quem rezou o terço há mais de 30 anos, se viu uma longa história aqui. Então gostaria muito que o poder público municipal atendesse esse pedido e que fosse feito, de fato, atendido com o tombamento do patrimônio histórico da Igreja Santa Rosália, que aquela estrutura seja mantida. Acredito que, não acredito não, por certo, é a única igreja que está lá há todo esse tempo, de madeira. Hoje estão em alvenarias todas as igrejas da nossa paróquia, não da paróquia, do município, porque da paróquia ainda tem São Sebastião, que eu sei que é em madeira. Então, acredito que, no futuro, os pequenos de hoje ainda vão lá daqui 20, 30 anos falar quem está aqui hoje, que já não vai mais estar, que o Adir não estará mais aqui, mas vão olhar aquela igreja, aquele formato bonito lá, de bem velhinha já. Então, cabe, o que vai caber ao poder público é fazer a manutenção. Isso não custa tanto. Lá de vez em quando dar uma reforma, fazer uma pintura e mantê-la do jeito que ela está. E isso se torna, com o tombamento, se torna algo legal. Hoje a gente sabe que talvez não é permitido investir 20 mil reais em um salão. Tem formas que sim, mas a igreja às vezes não dá. Então, acho que se torna legal investir na comunidade com o tombamento. Temos a igreja de Santuário, que está aí na divisa do município, e onde o município de Parim também participou das reformas quando foi feito o tombamento. Lá também é um prédio histórico. Tem também outra comunidade, São Gotardo, São Domingos, são duas ou três localidades que já tem. Então, vamos lá, nos ajudem, vereadores, vamos juntos lá, vamos fazer com que isso aconteça de verdade. Agradeço aqui a Prof. Leonila, que fez esse histórico da comunidade. Quem me solicitou isso por mais vezes foi o Mauro Klaus. Essa comunidade ela é um exemplo hoje, porque lá moram, se não me engano, são três famílias. Mas você vai na festa lá, são muitas famílias que vêm não só participar, vão trabalhar. Pessoas de São Domingos, o presidente da capela lá é de Casca. Jairo Neto é o presidente da capela, porque as raízes deles estão lá. Um pessoal, você vai lá em Santa Gema, encontra eles lá trabalhando, na pedreira, agora você vai na festa, eles estão lá trabalhando, metendo a mão, assando carne, vendendo bebida, estão lá trabalhando. Então acho que eles merecem isso. Acho que eles merecem. O poder público atenda essas famílias, esse pessoal, e mantenha essa igreja da forma que ela está no dia de hoje. Se me permitir, presidente, quero falar mais, me estender mais um minuto, falar que na última segunda-feira, dia 13, estive na companhia dos meus colegas vereadores e vice-presidente do nosso partido, na capital do estado, visitando a Secretaria do Desenvolvimento Rural, onde é presidido lá pelo secretário Wilson Covatti, onde protocolamos ofício solicitando recursos para o nosso município. Os recursos solicitados seriam para agricultura, para a recuperação dos nossos solos, para irrigação, recursos para aquisição de máquinas, ou que venha de lá uma máquina, um trator agrícola, isso que nós solicitamos, implementos. Então, acredito que tudo isso é válido, criamos boas expectativas, que vamos ser atendidos. Estamos aí para servir e não para nos servir. Então, a gente sai de casa, vai lá e busca, e vamos ficar na expectativa que isso se concretize. Também fomos visitar, juntamente com os nossos colegas, o gabinete do deputado federal Covatti Filho, e protocolamos também, solicitando uma emenda parlamentar, aonde que também nos deu grande esperança que venha a decorrer deste ano. Vamos ficar pensando positivo. Temos uma obra também com recurso do mesmo gabinete, está andando aqui na comunidade de São Paulo. Bem provável que nos próximos dias fique pronta e, quem sabe, daqui mais uns tempos, outras comunidades possam ser contempladas da mesma forma. Obrigado, presidente, por ter nos liberado, nos autorizado a viajar dessa forma que se constrói, que a gente busca e que outras pessoas façam o mesmo, nossos colegas vereadores que viajam, são favoráveis, se buscam recursos, quando você gasta mil, você pode trazer 100, 200, e isso vem para o município. Obrigado, presidente.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os novos colegas, servidores da casa e ao Cristo que nos prestigia nessa sessão. Parabéns, Cristo. Um exemplo de cidadania, né? Também quero falar um pouquinho desse pedido de providência que eu fiz, uma reivindicação da comunidade de São Paulo. Eu acho que estão de parabéns. Todos nós sabemos o quanto é importante a atividade física e também por ser conhecedora do trabalho árduo que é no interior, na agricultura, ainda se dispor a ir fazer uma ginástica pelo bem-estar deles, claro. Mas eles estão pagando, eles estão custeando nessa profissional. Então, eles solicitaram que se o poder público pudesse olhar com bons olhos. E também a gente sabe que seria meio que inviável em todas as comunidades, mas que possam se unir. Lá em São Paulo, tem pessoas de outras comunidades que frequentam também. Então, quem sabe se outras comunidades se juntarem e quiserem fazer este momento de lazer e de bem-estar, né? Que isso só vem a somar para a saúde de cada um. Então, que seja atendido, não seria, eu acho, um custo tão elevado, né? Porque é um profissional semanalmente e também não é muitas horas, né? Acredito eu que uma hora e pouco de atividade física, então não iria gerar um custo muito alto. Então, muito obrigada.
cada colega aí, ó. Torno a falar. Eu, em momento nenhum, falei que secretário não mereça. Nunca falei. A gente, acho que eu estou no impasse que... Eu digo assim, pelo fato de estarmos com a questão financeira, então foi uma ideia que me passou pela cabeça para poder valorizar mais. Só que não adianta a gente bater a tecla que vai dar sempre igual, tu vai sempre me ganhar nas palavras porque tu fala muito mais do que eu. E quando eu pedi o que foi por questões políticas, é porque eu não quero falar aqui o que ele falou para mim. Mas depois, no particular, eu te falo e eu tiro as conclusões se foi política ou não. Obrigada.
Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos a participarem da sessão a ser realizada no dia 24 de fevereiro, às 19h. Boa noite a todos.